Durante a pandemia, muitos paranaenses passaram a trabalhar de forma remota. De acordo com um levantamento para apurar os impactos da Covid-19, feito pelo IBGE, até julho deste ano, mais de 500 mil trabalhadores que vivem no Paraná estavam em home office. Com isso, consequências como dores na cabeça, nos ombros, no pescoço, na lombar e nas costas podem acontecer. Algumas dores podem estar ligadas com doenças autoimunes, como a espondilite anquilosante. Segundo o médico da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Marcelo de Medeiros Pinheiro, a doença causa inflamação principalmente na coluna vertebral e nas articulações sacroiliacas, que são as articulações que ficam na região das
A
nádegas.
gente divide a doença naquelas formas que acometem mais a coluna vertebral, ou seja, a sacroiliaca e toda a coluna vertebral, principalmente a região lombar em fases iniciais, mas que toda a coluna pode ser acometida, como a coluna torácica e a coluna cervical, com dor no pescoço, em pacientes com maior tempo de doença. Mas as manifestações iniciais mais comuns se relacionam com a sacroiliaca, ou seja, a região da bacia, principalmente dor na região da nádega ou dor lombar baixa. Essa dor tem uma característica muito peculiar. Ela se caracteriza pela dor que piora ao repouso e piora durante a noite. E o paciente acorda com a sensação de que está enferrujado, que está rígido pela manhã. Essa rigidez pode ser prolongada em torno de meia hora, 1 a 2 horas. E além disso, tem as manifestações periféricas, ou seja, a inflamação das ênteses das articulações dos membros inferiores. Pode acontecer também dor nos tornozelos, dores nos joelhos e dores nos quadris.
Além desses sintomas, a doença também pode provocar lesões nos olhos, coração, pele e intestinos. De acordo com o especialista, no Paraná, as manifestações da espondilite anquilosante estão mais relacionadas à coluna vertebral.
Como a colonização no estado do Paraná é feita mais por europeus, a gente tem um quadro de espondilite mais comum nas manifestações axiais, quando comparado, por exemplo, ao norte e nordeste, que tem colonização diferente, né, com indígenas, com outros povos. Então, as populações europeias têm as manifestações mais axiais e o estado do Paraná obedece a essa característica. Então, as manifestações dos paranaenses são mais relacionadas à coluna vertebral do que às manifestações periféricas. Mas vale a pena ressaltar que pacientes com espondilite podem ter as manifestações da coluna, que são as manifestações axiais, mas também podem ter as manifestações periféricas, principalmente nos membros inferiores. Dor e edema de joelhos, tornozelos e quadris, bem como a dor na região do calcanhar, né, que nós chamamos de fascite plantar ou tendinite de Aquiles.
A causa da doença ainda é desconhecida. Ela se manifesta mais frequentemente no sexo masculino, com incidência de 4 a 5 vezes mais nos homens do que nas mulheres. Normalmente, os pacientes desenvolvem os primeiros sintomas no final da adolescência ou no início da idade adulta, entre 17 e 35 anos de idade. Filhos de pais com espondilite anquilosante também têm maior chance de apresentar a doença no futuro. O diagnóstico leva em conta sinais e sintomas da doença, resultados de exames laboratoriais de sangue e achados radiográficos nas articulações da região sacroiliaca. A espondilite anquilosante não tem cura, mas tem tratamento que controla a doença, alivia os sintomas dolorosos e reduz o risco de deformidades. Ele é feito com o uso de medicamentos, sessões de terapia, correção postural e exercícios que devem ser adaptados a cada paciente. Inclusive, existe um aplicativo desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia chamado Repare, que ajuda nos exercícios e também na rotina das pessoas que possuem a doença. No site bandnewsfmcuritiba.com você encontra mais informações sobre a espondilite anquilosante e também o link para baixar o aplicativo Repare.